Bom povo brasileiro, brasileiro e brasileira, tá começando mais um Tá Na Hora Podcast, o podcast que nunca chega atrasado. Eu sou Fox Xavier, hoje a gente vai falar de micos, gafes e vergonhas alheias e olha, pra mim, tá na hora de todo mundo assumir que já pagou mico na festa de fim de ano da firma.
Ih, sim.
Com certeza.
Sem dúvidas.
Do meu lado esquerdo tá ela, que ama fazer dancinhas em locais públicos e gerar constrangimentos alheios, Lidiana Yasushi.
Olá, gente! Eu sou a Lidiana Yasushi e tá na hora da gente sentir orgulho de todo o mico que a gente passa, porque um mico pode virar um meme.
Tá bom.
Faz sentido.
Do meu lado direito, ele acabou de se manifestar, está ele, que faz 65 faculdades e me mata de vergonha por isso. Senhoras e senhores, Renato Bacon.
Olá, ouvintos, ouvintas e ouvintes. Eu sou Renato Bacon. E meu minuto de silêncio... Opa, quer dizer, eu acho que já é hora de você parar de errar os podcasts que você participa.
Graças a Deus a gente ainda não teve nenhum convidado que mandou essa, né, Bacon? Mas
que bom.
A gente sempre espera que o convidado acabe mandando isso.
Embora muitos ouvintes do Tá Na Hora pensem que estão ouvindo o Minuto de Silêncio, né? Equivocado.
São aquele tipo de pessoa que não aceita o término. Aí fica... Não, não acabou não. Olha aqui, tem esse podcast, mas não é nada a ver com o Minuto de Silêncio.
E no centro da nossa mesa está ela, que topa passar uma vergonha em troca de uma batata frita. Marina Batista.
Oi, gente, eu sou a Marina do Rodando Pela Vida. E tá na hora da gente aceitar que paga mico e ter história pra contar pros netos.
Sabedoria, gostei.
Gostei.
Toma aqui nesse ritmo. Ritmo de como? Ritmo de quem hoje vai liberar todos os podres que tem. Eba! Os ouvintes vão adorar. Hoje é dia, ouvinte. Hoje é dia. Hoje é dia de você anotar os nossos miquinhos e ficar envergonhando a gente falando isso na frente dos nossos pais.
É, jogar na cara
a gente
mesmo.
Na rua. O Bacon é o único sortudo aqui que ele não tem pai pra você fazer essa... Piada com órfão.
Dessa vez eu só vou rir, não vou ficar falando com vozinha de piada com órfão, ou não.
Tudo bem.
É, mas antes a gente tem que passar uns recadinhos aqui, porque o Tá Na Hora Podcast está presente nas redes sociais. A gente tem um Twitter, não é mesmo, Renato Bacon? Qual é o nosso Twitter?
Nós temos um Twitter, aquela rede lá que outrora fora de 140 caracteres, agora é de 280 caracteres. Que você pode encontrar a gente lá em arroba Tá Na Hora Podcast.
E a gente tem também um Instagram, não é mesmo, Lidia?
Sim, que o arroba é arroba Tá Na Hora Podcast, tudo junto.
Isso lá, é lá que vocês mandam um recadinho, marcam a gente, diz que tá ouvindo, fala que adorou o episódio, xinga um de nós porque não gostou de uma opinião. É lá, é esses lugares que vocês vão fazer isso. Mandar aquele feedback maneiro pra gente, porque produtor de conteúdo gosta de feedback. É com isso que a gente paga nossos boletos.
Exato.
E a gente tem também o nosso WhatsApp, que vai tocar o jingle agora.
99945-1575-DDD21.
É nesse WhatsApp que sabe o que você vai fazer? Você vai contar aquela história marota, você vai falar da sua tia que pagou aquele micão. Ela mesma, lembra? Naquele churrasco de fim de ano da família? Então, você vai trazer essa história pra gente ler no episódio que vem, no bloco final de comentários, que você precisa ouvir, porque é sempre bom. Às vezes é melhor do que o episódio. Opa! E você tá achando que é só nesse número de WhatsApp que você manda história? Não! A gente tem também o nosso grupão, que é onde a galera que ouve o Tá Na Hora Podcast confraterniza, encontra os amigos e vai marcar um bar assim que tudo isso passar. Como é que nosso ouvinte faz pra entrar no grupão, Renato Bacon?
Simples, Fox! É só entrar no link chatdireto.com/grupo-tá-na-hora. Se você tiver dificuldade para entrar no grupão, você pode fazer assim, vai naquele grupo só para você no WhatsApp, digita chatdireto.com/grupo-tá-na-hora, você vai cair diretamente lá no nosso grupão do WhatsApp. Ou você pode também entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e pedir para entrar. O nosso querido anão estagiário vai colocar você no grupão. Simples.
É isso aí, a gente sempre passa a atualização do grupão e nessa vez eu não tenho nenhuma atualização. Vocês têm alguma?
Ah, tem. É, eu coloquei um desafio do Gugu lá outro dia, pedindo para alguém colocar uma foto da geladeira aberta.
É verdade. Eu tô trabalhando demais, eu não tô conseguindo participar do grupão do jeito que eu deveria.
E realmente, mandaram foto de geladeira aberta no grupão para as pessoas avaliarem a geladeira. E rolou toda uma avaliação dos produtos da geladeira da pessoa que mandou.
Olha, Eu tenho a atualização do Groupon, que é a Thaís, que participou aqui com a gente do episódio sobre faxina, ela entrou lá no Groupon, teve altos papos lá, papos sobre seriados, sobre Friends, How I Met Your Mother.
Ela foi se defender, dizer que não explora crianças, embora explore. Okay. É só você ouvir o episódio número 42 com a Thaís pra você entender, caso você ainda não tenha ouvido. Mas hoje vamos falar da nossa convidada, Marina. Seja muito bem-vinda mais uma vez, já tá na hora. Diga onde os nossos ouvintes podem te encontrar, quais redes sociais, fala um pouco do seu blog, diga aí, venda seu peixe.
Bom, eu sou a Marina Rodando Pela Vida, mais conhecida assim no Twitter, no Instagram, que é exatamente a minha arroba, é Rodando Pela Vida, porque eu sou cadeirante e eu prefiro contar histórias do que falar sobre minha deficiência. Então, é isso, gente, quem quiser, papá. Vai ver história de deficiência, história de gente, história de música, de show, de mico. Que é até pra isso que eu tô aqui, né? Falar de mico. Coisa mais constrangedora. Né, seu Renato Bacon?
Notei uma indireta. Sabe de algum podre do Bacon? De algum babado?
Ah, podre meu muitas pessoas têm.
Ih, lá vai.
Marina, se você souber de algum podre do Bacon, hoje é o dia, porque vários convidados vieram aqui e falaram que sabiam de podres do Bacon e não contaram. Hoje é seu dia de brincar.
Eu tenho um grande problema, que é um problema de memória. Me falta memória, porque eu acompanho esse cara lá no Twitter desde 2014, 2013.
Ufa!
Você imagina o quanto de história ele já não soltou lá. Se eu soubesse, olha... Com certeza não ia ficar quieto.
Então, bora começar esse episódio que eu tô maluco pra contar muitas histórias de mico.
Bora!
Ah, um miquinho, né? Um miquinho, uma gafe, uma vergonha alheia. Eu quero primeiro começar com vocês e começar pela nossa convidada, Marina. Querendo entender de vocês, né? Questões pessoais, assim. Vocês separam mico de gafe? O que vocês acham? Tem uma separação ou é tudo a mesma coisa? O que você acha, Mariana?
Eu acho que mico é aquele que a gente absorve bem e consegue rir. E gafe é aquela coisa que a gente deixa a gente totalmente constrangido. É tudo a mesma coisa, mas como a gente encara é diferente.
É, eu tenho pra mim... que mico e gafe, acho que um dos primeiros grandes micos da minha vida foi não saber o que era gafe.
Explica, sabe? Isso, Bacon, pra gente.
Eu, na infância, a gente tava assistindo um bom jornal hoje, que o jornal hoje adora fazer matéria sobre isso, né?
Ah, gafe, né?
Aí tava falando lá de gafes, que pra modo já passaram, autoridade, presidente. Eu cheguei e perguntei pra minha mãe, mãe, o que é gafe?
E aí?
E ela me falou, gafe é tipo um mico. Eu falei, ah, tá, eu não sabia. Então, tipo, acho que o meu primeiro grande mico foi entender o que era gafe, sabe?
Quebra você aprender o que é sinônimo.
É, eu já sabia o que era sinônimo, eu só precisava expandir o meu vocabulário.
Ah, tá. E você, Lid, você acha que tem diferença? Você acha que é tudo a mesma coisa? Qual é a sua opinião?
Eu acho que tem diferença de classe, né? Quando você é pobre, do povão, classe C, você paga um mico. Se você tem um pouquinho mais de posses, você paga uma gafe, entendeu? Porque, pra mim, é isso aí. O rico nunca vai pagar um mico, ele vai pagar uma gafe.
É, cometer gafe, não é nem pagar, né? É cometer, porque rico não paga, rico ganha as coisas... Rico é tão VIP que ele não paga mico, né?
Gente, que ridículo, né? Cometer uma gafe... Ele poderia pagar, né? Ele não paga tanta coisa, tanto imposto que ele poderia pagar, ó. Nem gafe.
É porque
nem...
o rico, ele detém os meios de produção. Sim. E como ele produz até o...
Piada socialista! Ho, ho, ho! É. Boa, Bacon. Parabéns por trazer esse socialismo aqui para os nossos ouvintes. Olha, eu tô contrário da Marina. Eu acho que a gafe é exatamente isso que a Lid falou. É a paradinha meio rico, a pessoa que tem uma elegância, uma classe. O mico... É aquela parada que você passa na vida que você fala, eu nunca mais quero lembrar dessa história. Eu nunca mais quero ouvir falar disso aqui. Eu nunca mais quero cruzar com as pessoas que eu estava nesse dia.
Mas você acaba contando, cara. Mas você não se orgulha de um mico? Quando você conta um mico, você tá ali se orgulhando de você pagou aquele momento, cara. É isso que eu falo, a gafe, a gente quer esquecer, quer enterrar ali A gente não quer que ninguém fale dela. E o mico, a gente tá aqui contando mico, falando de mico, apontando mico, fazendo mico virar meme. Eu acho que é uma coisa que a gente acaba até se orgulhando. Eu vivi isso.
É, eu acho que é mais ou menos isso aí, mas eu definiria o contrário das palavras. Mas eu quero saber uma parada. Vocês são de cometer muito mico e gafe?
Ah, certamente, certamente. A minha vida é feita de micos desde pequeno, né? Desde aquele mico clássico que todo mundo deve ter passado, sabe? De confundir pessoas.
Ah, eu sou craque nisso. Eu tenho memória fotográfica horrível.
Desde falar coisas inapropriadas em lugares que não são o lugar certo pra falar aquilo, né? É, micos em entrevistas de emprego também, você errar o nome da empresa que está sendo entrevistado.
Ah, bacon aí já é demais, cara.
Caraca, aí é demais. Bacon. Aí merece não ser aprovado no processo seletivo. Desculpa. Aí o erro não é da pessoa que está te entrevistando, não. É seu. Perdão, mas não mereceu emprego.
É, claro que não mereceu mesmo. Eu também não empregaria alguém que não sabe o nome da empresa, mas às vezes a pessoa está tão ali envolvida. Lá, tá procurando emprego em todos os lugares diferentes, né? Aí chega lá, você até confunde.
Caraca, não, Beco. Não.
É demais isso.
Eu não sei vocês, mas eu gosto de fazer as pessoas pagarem mico. Eu gosto do desconforto alheio. Inclusive, eu já fiz um famoso, ao invés de cometer uma gafe, pagar um mico. No seu próprio casamento, vocês querem ouvir essa história?
Certamente.
Ah, por que você ainda tá perguntando pra gente, Lid? Por favor, desembucha.
Essa história foi televisionada pelo Pânico na TV.
Nossa, só melhorando, continua. Por favor, o palco é todo seu, o microfone é seu, Lid.
No casamento do Belo com a Graciane Barbosa, foi aqui no Rio de Janeiro, na Igreja da Candelária.
Sim.
E o Pânico tava lá. E eu, como uma ótima Robert que era, e eu era fã do Pânico, eu fiquei lá acompanhando o casamento do Belo e da Graciane e acompanhando geral lá. O Pânico conversava com todos a galera, né, que tava lá, junto com os famosos. Só que quando o Belo tava entrando, assim, foi mó burburinho. E a única coisa que eu consegui reparar no Belo foi a careca dele. Então, ao invés de todo mundo tava gritando, ah, Belo, lindo, maravilhoso, eu tava gritando, Belo, tá ficando careca, retoca! E isso, o Pânico fez questão de recortar só a minha frase e focar na careca do Belo. Aí ficou, retoca! E tem lá eu falando da careca do Belo. Porém, eu não recomendo você falar que as pessoas estão ficando carecas, porque eu hoje, 2021, estou ficando careca e estou fazendo tratamento para ter cabelos novamente. Então, não fale que as pessoas estão ficando carecas em rede nacional, porque isso pode se virar contra você uns anos mais tarde.
Olha o Belo, menino! Olha a confusão! Olha isso, menino!
Eu tô louca aqui!
Eu nunca vi isso! Que confusão é essa no casamento do Belo, menino?
Tá ficando careca, retoca!
Tem exatamente isso.
Aí você aparece, Lidy?
Eu apareço lá.
Meu Deus, só melhora! Só melhora!
Ele tá mochado aqui e tá careca. Tem uma careca bem aqui no meio.
E você, Marina? Você tem algum mico televisionado?
Não, televisionado não. Mas tem um inesquecível pra mim. Porque, assim, era viagem pra Porto Seguro, terceirão. Aquela viagem de formatura. E eu tava indo com a minha mãe, me acompanhando. Minha mãe entrando no ônibus comigo, era a época daquelas calças mais bag, mais largona. E eu tenho um corpo muito magrinho. Eu entrei primeiro no ônibus, com a minha mãe me carregando. Uhum. E o único jeito de entrar no ônibus carregando uma pessoa com deficiência é carregar ela meio sentada. Só que não dá, porque tem aquelas portinhas estreitas aqui dos ônibus de viagem, né? Então minha mãe teve que baixar minha perna. Quando minha mãe baixou minha perna, minha calça foi pro chão, no meio do ônibus. Eu tava tranquila, achando que não tinha ninguém no ônibus.
Meu Deus.
Tinha. E era justamente um dos meninos mais bonitos da turma.
Caraca, e aí?
Você imagina eu com 17 anos.
Nossa.
Sem calça no ônibus. Que o menino, minha mãe falou pra mim que ele travou no meio do corredor.
Que inferno. Que
ele não sabia o que fazer. E assim, é o único que eu pago. Eu nem sei que eu tô pagando na hora. Eu só sei que eu tô ali sem calça. Eu sei do mico, porque eu ouvi o mico. Então é um mico duplo, é um mico meu e do menino que travou no meio do corredor do ônibus. E eu sem calça no meio do ônibus.
Cara...
Em Porto Seguro.
Nossa, cara, que vontade de enterrar a minha cabeça.
E era início da viagem. Eu ainda tive que encarar o menino por toda a viagem. Eu queria morrer. Que era um dos meninos mais legais da turma, assim. Mega prestativo.
Rapaz, essa história aí envolvendo roupa, inclusive ficar sem calça, sabe? Isso me lembra um mico que eu paguei ano passado. Ano passado.
Ah, fresquinho.
Sabe? E foi uma virada na minha vida. Foi uma virada na minha vida. Eu não sei se. Eu não lembro se eu contei isso pra vocês, não, mas foi tão vergonhoso que provavelmente eu não contei. Aquela coisa, né? É, a gente viveu um ano de pandemia. Bem complicado, só que, tipo, eventualmente a gente teve que sair de casa pra fazer algumas coisas, né? E nesse dia eu fui numa loja que é tipo um amigão, sabe? Loja que tem utilidade pro lar e tal, né? Isso foi dessa época, foi por julho e agosto, foi quando eu tomei coragem de sair de casa e foi antes de eu me mudar, porque eu fui no bom Carioca Shopping e tinha uma loja de que eu precisava comprar coisas pra casa, né? Aí eu fui nessa loja e eu tava com uma bermuda. Tá? Aí chegou uma parte que eu fui olhar uns quadros. Olha, no que eu me abaixei pra olhar os quadros, primeiro que, puf, eu mexi num quadro, começou a cair um quadro atrás do outro, sabe? Ficou aqueles quadros caindo, ô oh, meu Deus do céu. Aí eu me abaixei pra pegar os quadros, pra botar no lugar, os quadros começaram a cair. No que eu abaixei pra pegar os quadros, o que aconteceu? O botão da minha bermuda soltou.
Ai! E,
pra piorar, eu estava sem cinto.
Nossa!
É, olha, gente, foi uma situação... tão brabo, porque o que aconteceu? Eu tive que ficar, pegar a bermuda e ficar segurando a bermuda pra não cair. Eu saí da loja no mesmo momento, sabe? Foi no mesmo momento que eu não pude fazer nada. Eu tive que ir, tipo, com a mão por dentro do bolso, segurando a bermuda, assim, pra tentar disfarçar que não, minha bermuda ia cair, e isso no shopping, sabe? Eu tive que... A sorte é que, tipo, umas 5 lojas depois, tinha uma Renner. Eu fui na Renner só pra comprar um cinto, pra poder colocar ali, isso ali, tipo, segurando minha... E ali, eu ali, segurando, tipo, parecia até que tava armado, sabe? Porque eu tava com a mão ali, segurando a bermuda pra não cair, segurando. Aí fui lá, comprei o cinto, fui na fila da Renner pagar, soro segurando a bermuda, né? Aí só aí que eu fui ao banheiro, depois, pra poder colocar o cinto pra segurar a bermuda. Meu Deus, e você acha que eu voltei?
Como é que você passou o cartão se você tinha que segurar a bermuda?
Ah, passei com outra mão.
Nossa, caralho, que desesperador, cara.
Cara, foi muito desesperador.
É bom que você aprendeu que mesmo que sua bermuda caiba certinho, como uma luva, é bom você usar cinto. Eu sempre preciso usar cinto exatamente temendo situações como
pois
essa.
Pois é, né? Isso aí foi tipo, um gancho também, porque eu falei, nossa, eu não posso ficar arrebentando bermuda assim. E aí foi um dos motivos pra começar a emagrecer também. Né, porque acha... Não que isso não aconteça com pessoas magras, né? Pode ser que aconteça também.
Mas depois, agora que você emagreceu, você passou algum mico por conta do emagrecimento, Bacon?
Teve um dia que eu tive que ir numa reunião e mesma coisa, né? Tipo, mesma coisa parecida. Eu só estava com calças largas demais. Eu não tinha renovado minhas calças ainda. Então estava lá eu, atualmente, no manequim. Na época eu não tinha emagrecido tudo, não. Eu estava mexendo no manequim 44 na época. Uma boa calça 52.
Cara,
com o cinto lá apertando demais na cintura. Eu tive que fazer um furo no cinto lá atrás pra poder segurar. E ficou parecendo, sabe, aquelas calças de 1800 e pouco, sabe? Bem largona, assim, né? Estileira total.
É bem enchimento, né? Cheio de onda, assim.
É.
Bonitinho. É coisa... Vai ver a moda volta e você pode voltar a usar essa calça.
Ainda bem que eu saio pouco, né? Porque, pô, eu perdi meu guarda-roupa inteiro, né, bicho? Fazer o quê?
Ai, cara, o Bacon contou desse mico do shopping. Eu vou contar sobre um dos maiores micos que eu já passei na minha vida, que também envolve shopping. Eu tava com um amigo meu a namorada dele e a amiga da namorada. A gente tava num shopping aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente foi ver algum filme. Acho que foi o This Is It, do Michael Jackson. Acho que foi esse mesmo. Aí a gente tava no Shopping Nova América. E aí a gente quis ir pro Norte Shopping, que era um shopping com mais opção. Pra comer, pra beber, pra fazer um monte de coisa. Então a gente tinha terminado de ver o filme. As meninas estavam querendo ver alguma coisa, uma blusa, alguma coisa pra comprar nas lojas lá. E aí, alguém deu a ideia no grupo, falou assim, vamos no Norte Shopping, que lá é um shopping muito maior. Principalmente na época que era, porque o Nova América, ele sofreu uma reforma, agora ele tá um shopping maneiraço, mas antigamente não era, um shopping mais simplesão. E aí, beleza. A gente pegou um táxi, perguntou pro taxista e tal, não sei o que lá, quanto que tá lá. Vai dar 10 reais. Eu acho que era 10 reais na época, certo? Ah, beleza. Sentei no banco da frente, do lado do taxista, e eles sentaram atrás. Quando chegou no North Shopping, eu desci do táxi. Só que eu desci do táxi, eu dei 3 passos, e aí eu percebi que meu celular não tava mais no meu bolso. E era aquela época do celular de flip, sabe? Visor colorido. Aquela coisinha gostosa, podia botar toque personalizado, ó, que coisa incrível.
Sony Ericsson Feelings.
A pessoa te ligava, Lid, ó, você ligava pra mim, Lid, vinha uma música do Araqueto, porque eu botei a música do Araqueto pra tocar, porque a sua ligação, ó, que coisa moderna. E aí, na hora, eu botei a mão no bolso e falei, puta que pariu, meu celular não tá comigo. E aí, aquela cena de filme, tipo Nova York, você olha pra trás, a baia do North Shop, ela tem 3 faixas de carro. A baia do shopping, ouvinte. Ela tem 3 faixas só de táxi. Era táxi pra um caralho. E eu não sabia qual era o táxi, que eu tinha acabado de desembarcar, não tinha nem 30 segundos. Só que aí, no meio do desespero, olhando pra um lado e pro outro, eu achei que eu identifiquei o táxi. E eu passei a correr atrás do táxi. Eu já tava saindo da baia. Bati várias vezes na lateral do táxi. Eu consegui andar, consegui correr bem ao lado do táxi e eu vi a face de desespero do taxista. Com eu correndo bem ao lado. Só que eu também não lembrava quem era o taxista. Então, chegou algum momento que aí chegou no sinal, no final da baia, que o taxista parou. Aí nisso que ele parou, ele falou, qual foi, irmão? Tá querendo o quê? Aí eu falei, ih, não é tu não. E aí eu voltei, correndo, sem saber qual era o táxi que eu tinha acabado de desembarcar. Nisso, obviamente, todo o shopping ali na frente já tava olhando a cena bizarra de uma pessoa correndo atrás de um táxi e batendo na lateral dele, sem saber o motivo. E aí, o taxista do táxi que eu tinha acabado de desembarcar deu uma buzinada, né? Pá, pá, pá. É tipo... Aí eu olhei assim e falei, caralho, é tu! Tipo, deu um gritão. Aí ele, que foi, irmão? Eu não falei com o taxista. Eu arremessei metade do meu corpo pra dentro do táxi, comecei a mexer na lateral do banco, encontrei meu celular. Eu falei assim, foi mal, irmão, perdi o celular, tipo, já tinha pego o celular. E aí eu saí eu falei, foi mal, desculpa. E aí eu saí do táxi e já estavam meus amigos lá destacados do resto da multidão, que estava me observando na porta do shopping. Eles estavam destacados mais pra longe, e aí eu levantei o celular felizão, assim, tipo, aqui, ó, resgatei meu celular. E aí... Deu 2 segundos que eu fiz isso, eu entendi a situação. Eu entendi que tinha segurança do shopping, PM, motorista de ônibus parado na avenida suburbana, gente na porta do shopping, taxistas do ponto do táxi ali na frente, galera saindo do estacionamento, pessoal voltando do cursinho lá dentro, todo mundo me olhando, famílias inteiras olhando o maluco que tava correndo atrás do táxi. E aí eu peguei e comecei a entrar no shopping, morrendo de vergonha, e fui assim, nem passei perto dos meus amigos. E aí lá dentro, a gente se encontrou de novo, e eles já vieram rindo, rachando o bico, né? Quá, 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 que foi isso? Não sei o quê, taranana. E é isso, esse foi um dos maiores micos que eu já paguei na minha vida, e foi bem na frente de talvez umas 300 pessoas, porque vale lembrar que o North Shop é o shopping mais movimentado do Brasil.
Eu imaginei um cracudo atrás de da sua pedrinha de craque que perdeu. Eu imaginei o Fox assim, correndo. Sim. Entre os táxis.
Gente, é isso. A gente na vida, a gente passa por situações que dá vontade de botar a cara no chão e nunca mais aparecer. Dá. Por exemplo, eu não encontrei mais esse casal de amigos durante um tempo. Tem 1 ano. A gente tava saindo quase todo fim de semana e eu acho que eu tava todo fim de semana contando desculpa, a gente não se encontrar.
Eles são um casal ainda, Fox?
Não, não são.
Ah, então, tá vendo? Olha o que você gerou, Fox.
Nossa!
Porque provavelmente algum queria continuar encontrando contigo e o outro falou, não, eu não quero passar essa vergonha de novo. E... você virou, que você virou um assunto delicado pro casal.
Nossa!
Que babaca! Que terminaram muito, muito tempo depois disso.
Ah, por causa disso ainda, porque o trauma ficou.
Sessões de terapia. Então, nosso amigo, ele saiu correndo entre os táxis, a gente não ficou, não entendia, a gente ficou parado ali, a gente não tava entendendo ele correndo entre os táxis.
Parem com isso, mas eu quero continuar nesse assunto, vocês já pagaram um mico em algum lugar público, Lídia? Além de ter feito Belo pagar um mico, você já pagou algum micão em um local público?
Já, com a minha mãe.
Você? Ah,
eu tinha 6 anos de idade e estava voltando do colégio junto com a minha mãe. Só que a minha mãe, aos 40 e poucos anos, ela era uma puta de uma gostosa, uma professora daquelas, assim, milf, maravilhosa. E ela dava aula de administração pública, alguma coisa assim, num colégio particular. E na hora da volta, a gente pegava ela de salto e saia, assim, justa. A gente pegava ônibus e a gente tinha que andar um pouco até o ponto de ônibus. Só que nesse andar um pouco até o ponto de ônibus, a gente passou por uma passarela. Mamãe, para quem não sabe, é uma perua. Até hoje minha mãe é uma grande perua. E ela sempre foi muito arrumada, muito bem vestida, inclusive para as aulas. E mamãe estava com uma saia e meia calça. Só que, conforme ela foi subindo a passarela, a saia foi subindo, porque ela estava de meia calça e ela não percebeu, nem eu percebi. A gente só estava percebendo que as pessoas estavam olhando pra gente conforme a gente ia passando. E minha mãe estava ficando nua na rua sem perceber, porque eu não sei se vocês sabem, quando você usa uma meia calça por baixo, você não nota o resto da roupa se movendo em você. Então, quando a gente chegou lá embaixo, todos estavam olhando para minha mãe, os carros ficavam buzinando, porque a gente já tinha atravessado tudo, e a gente não entendendo porra nenhuma. Mas minha mãe, que negócio é esse? Todo mundo olhando pra mim, e ela olhava pra mim, e ela olhava, o que que tá acontecendo? Quando eu olhei pra baixo e vi minha mãe só de blusa social, com calcinha no meio da rua, no meio do calçadão de Nova Iguaçu.
Que delícia!
Aí eu, mãe, comecei a chorar no meio da rua, mãe, cadê a sua saia? Aí ela olhou pra baixo, oi? Porque minha mãe tem mó rabão, né? A saia subiu pra cintura dela. E ela também, ué, como é que eu perdi minha saia aqui? Aí ela foi e viu que tava na cintura. Como ela tava com salto, ela não conseguia abaixar. Então eu tive que pegar a saia da minha mãe e ir abaixando, assim. Uma criança abaixando a saia da própria mãe no meio da rua, enquanto ela está seminua. E eu fiquei lá abaixando a saia da minha mãe até conseguir ir até o joelho, porque a saia ia até o joelho, só era justa. E minha mãe lá, assim, como se nada tivesse acontecendo, seguiu em frente, maravilhosa, né? A mãinha, muito boa. Seguiu em frente e é isso aí, o jogo continuou, né? A gente simplesmente ignorou. Ninguém veio falar com ela que ela tava sem saia no meio da rua. Ninguém! Isso é sacanagem, cara.
A Marina regalou o olho aqui, ela ficou abismada.
Não, é porque eu já vi saia subindo assim também. As meias são perigosas com saia justa. Já vi isso acontecer e a pessoa não perceber. Eu dei o toque, eu fui mais legal. Tem que dar o toque, gente.
Você não foi filha da puta como as pessoas que estavam buzinando pra mãe da Lid.
Não, que isso, gente. Isso é sacanagem pura. É sacanagem pura isso aí.
Agora eu quero saber de vocês se vocês pagam micos recorrentes por conta de alguma coisa. Tipo assim, se vocês são destabanados, tipo, quebrar muito copo. Como é que é o dia a dia de vocês?
Ah, eu sou uma pessoa naturalmente estabanada, sabe? Eu já aceitei esse fato em mim. E é genético, inclusive. Eu cresci com a minha mãe falando que nunca ia brigar comigo por eu quebrar um copo ou um prato, qualquer coisa, porque ela falava que provavelmente era uma coisa que ela faria também, e era verdade. Minha mãe era tão estabanada quanto. Então, pra mim é bem normal, sabe? Mas o pior é que já aconteceu isso até em casa dos outros, sabe? Sem querer, você dá aquela virada na mesa, assim, do nada o copo cai no chão, suja o chão todo com a Coca-Cola no chão dos outros ali. Aí você vira daquele, peraí, como é que eu limpo aqui? A pessoa vai lá e se prontifica a limpar. Eu sou estabanado mesmo, sabe? Eu já aceitei esse fato em mim. É isso, não tem o que fazer.
Cara, eu já dividi apartamento com um amigo que a gente meio que desistiu de ter copos de vidro, de tanto que ele quebrava copos de vidro o tempo inteiro. Tipo, toda semana era um copo de vidro novo sendo quebrado. Eu ficava assim, meu irmão, eu comprei, tipo, fui na loja e comprei dois kitsão de copo de vidro maneiro, porque a gente sempre recebia a gente em casa. Então, porra, maneiro pra fazer umas bebidinhas e tal. Cara, aqueles copos de vidro duraram 2 meses. Falei, cara, tu quebrou 16 copos de vidro, parceiro. Você já parou pra fazer uma média? Dá tipo 2 por semana. E aí a gente foi desistindo. E aí sabe o que passou a ser o copo da nossa casa? Assim, a gente tinha uns copos de vidro, mas eles eram, assim, pra visita. O nosso copo normal do dia a dia passou a ser nas nossas canecas e aqueles copos de festival, de show.
Copo de festival é maravilhoso, né? É maravilhoso mesmo.
É muito bom.
É, tipo, copo de festa. As festas que a gente guardava os copos e ficava usando dentro de casa, porque é isso.
Eu tenho aqui também. Eu estou aqui mostrando aqui 2 copos de festival que eu tenho. Um é do festival Popload, em São Paulo, em 2018. Serve aqui ainda. Isso aqui foi um copo que eu herdei lá da minha antiga casa Copacabana, que alguém foi na final da Copa América de 2019, Brasil e Peru. E esse copo ficou lá. É o copo que
eu tenho meus copos da Olimpíada até hoje.
Eu também tenho copos da Olimpíada também, muito bom. Eu recomendo muito mais usar copo de plástico, porque copo de plástico não quebra. Você vai reaproveitar.
Exatamente. Eu tenho meu copo da final do Flamengo, Libertadores 2019.
Nossa!
Pergunta sincera aqui, vocês não ficam com dó de usar esses copos? Porque sai a pintura, sai a lembrança na hora que lava. Eu só não uso porque eu fico com dó.
Eu fico. Os meus da Olimpíada mesmo começaram a gastar bastante. E aí eu passei a guardar e quase não uso eles. Assim,
eu uso
é
mais
raro.
Decorativo, sabe? Eu uso pra botar caneta, por exemplo, em cima da mesa. Deixo ele em cima da mesa aqui e vou botando caneta. Até que pra beber água, que vocês estão vendo aqui, eu uso um copo de gelé de mocotó. Que eu uso...
Caralho,
podendo ver aqui, da marca do copo, zero açúcar, a versão que eu compro.
É um clássico da família brasileira.
Eu amo esse copo e eu preciso defendê-lo, porque tem como você fazer um jogo de copo só com gelé de mocotó.
Não,
e eles, gente, são maravilhosos,
eu não tenho nada,
tá?
Contra reutilizar copos. Eu mesmo já reutilizei muitos copos de requeijão, mas porra, tira o rótulo, caralho.
Se tirar o rótulo, se tirar o rótulo, fica um copo de vidro comum. Com o rótulo você dá mais valor. Você valoriza. Ali, e vira um...
Não, eu não tô valorizando nada. Isso eu tô achando feio pra caralho, maluco. Tira o rótulo. E você, Lid? Você paga muito mico por conta de alguma característica sua? Além de você querer ficar pagando, fazendo os outros pagarem mico na rua?
Claro, eu sou disléxica. Então, eu confundo muitas coisas. E esqueço muitas palavras. Ao invés de eu falar o objeto que eu quero, eu falo a coisa que aquele objeto faz por conta disso. Por exemplo, gente, me dá esse negócio aqui que você junta a folha e prega uma na outra. Grampeador. Isso.
Adorei,
acontece,
cara.
Demais.
A Lid, ela parece uma pessoa que tá aprendendo um idioma novo agora. Aí ela esquece coisas muito específicas, tipo, caralho, como é que é grampeador em inglês? Não sei. Aí você vai lá pra pessoa aleatória e fala, aquele negócio que prega serve pra pegar, assim, folhas.
Isso. Eu fico exatamente assim. Me empresta esse negócio que você passa aí em cima da folha e tira a anotação, a borracha. Isso, borracha. Eu esqueço esse tipo de coisa. Mas, assim, porque falta uma química no meu cérebro. Por exemplo, teve um episódio até recente que eu confundi vinílica... Não, como é que é?
Vinil, com vinil, de disco de vinil.
Com o negócio de escutar vinil.
Com vitrola.
A vitrola, foi a vitrola com vinícola.
Isso, ela chamou a vitrola de vinícola.
Isso aí.
Eu ouvi esse episódio hoje, gente. Eu morri de rir.
Exatamente. Essa é a minha vida, esse é o meu clube. Então eu já tô acostumada. As pessoas riem, quem não me conhece, ah, meu Deus, a louca, a burra, tal. Mas tudo bem, nada como remédios pra cabeça e terapia em dia não resolvam, não é mesmo?
Cara, eu sou igualzinha a Lid. E o pior é que eu ainda levo broncas ou chamadas de atenção em casa, porque a escrita sai perfeita. É como se fossem duas pessoas diferentes. Escrevendo, sai tudo certinho, lindo, maravilhoso, organizado. Na hora de falar, eu não sei o que é esquerda, não sei o que é direita. É vai pro lado, pega aquilo, aquele negócio coisado. E não tem jeito. Eu não, é como se eu não soubesse português. Eu tivesse que aprender tudo de novo.
O que eu sofro muito mesmo, e a minha esposa disse... Ela vive me corrigindo e vive falando, Fox, isso daí não sei o quê. É inventar palavra. Eu invento palavra o tempo inteiro. Eu invento verbo. Eu invento. Eu tenho um vocabulário muito apurado, gente. A língua é viva.
Você pode dizer que você é um neologista.
A língua é viva, bacon. Por que que a gente fala, vou pegar um ônibus? Por que que a gente não fala, eu vou onibusar? É sabe? Português é uma língua tão bonita, a gente tem tantos compostos, sufixos, a gente pode encaixar tudo e formar uma palavra nova que nem o alemão,
aliás,
gente.
Aliás, você falou em português, eu me lembrei aqui de um português, que é um finado vizinho meu, São Francisco. São Francisco ele era muito próximo do meu pai, se dava muito bem. Aí, chegou no... Eu esteve presente lá no sepultamento do meu pai. São Francisco já era velhinho já. Aí, ele chegou pra minha irmã, pra cumprimentar minha irmã. Eu tava presente lá, ele chegou pra minha irmã, ah... Gostava muito do seu pai, então, meus sinceros parabéns.
Ai, meu Deus,
que merda.
Isso é português, cara. Vai ver em Portugal, você fala parabéns no enterro, baby. Você não entendeu nada, é cultura.
É, né? E tipo, acho que ele percebeu, tadinho. Minha irmã, ela tocou na hora.
Ah, isso é horrível. Eu acho que essa é a pior situação de mico, é uma das piores. É quando você... entende que falou coisa errada e logo percebe.
Então, eu me lembrei de uma amiga que ela não pode viver momentos estressados ou momentos, tipo, saber de uma morte de alguém porque ela não sabe reagir a isso. A reação dela é rir. Então, o quê? Se alguém fala, olha... Sua mãe morreu, ela começa a rir compulsivamente de chorar. Ela chora de rir. Então ela não pode ir em enterro porque ela não é bem vista. É, uma comunidade de pessoas com distúrbios neurológicos, sim, eu tenho. Tenho amigas assim. Então é muito terrível pra ela consolar as pessoas porque ela não tem essa vibe de consolar as pessoas. Infelizmente não é com ela, porque... Ou ela estraga. É, uma coisa já é ruim, ela consegue piorar. Porque ela não consegue manter a seriedade. É um problema dela. Eu esqueci o nome dessa doença. É uma doença isso.
Eu tô chocado. Cara, uma vez eu já cheguei num amigo meu com a esposa. E aí a primeira vez que eu tava vendo o filho dos dois. E tipo, isso já fazia, sei lá, 7 meses que a criança tava já, né, na terra aí, existindo. E aí, eu achei a criança muito bonita. E eu falei, e aí eu fui fazer uma brincadeira com meu amigo falando assim, tipo, não puxou nada de você, puxou tudo dela. Só que aí eu falei assim, ô fulano, esse filho não parece nada contigo, caralho. E aí, ele não deixou eu completar. Ele falou, ele deu uma risadinha assim, ele... ah, Fox, não sei o quê. E aí eu fiquei assim... parei, eu fiquei assim, não, porque ele parece ela demais, tal, não sei o que, eu fiquei tentando consertar, porque eu tive uma quebra na frase que eu não estava prevendo, eu ia falar, fulano, esse filho não parece nada contigo, ha, 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 pô, puxou a tua mulher toda, e aí ele quebrou, ele sentiu como se eu tivesse falado assim, tipo, acho que esse filho não é seu.
E eu imagino como deve ter sido pior, porque, assim, era só ele vendo você se consertando e tentando limpar a cagada que ele tinha acabado de escutar.
Uma vez, eu... Ai, Deus do céu. Esse eu tenho vergonha até hoje. Eu estudava lá na faculdade, né, fazia jornalismo, e a turma de publicidade também assistiu algumas aulas comigo. E eu tinha uma colega de turma que, porra, a gente tinha uma intimidade e tal, ou assim, mas a gente não era amigão, amigão. Mas a gente brincava um com o outro. E aí, um dia, ela entrou na sala, aí ela entrou comendo, e a aula tinha acabado de começar. Tinha acabado de começar. E aí o professor chamou a atenção dela, porque ela tava falando com alguém. E aí, nisso que ela tava falando com alguém, aí eu virei pra ela, tipo, pra zoar. E aí eu virei assim e falei, e ainda tá comendo. Que absurdo. E aí o professor virou e falou, é verdade, vai comer isso lá fora. Ah,
cara. Cara, meu Deus.
Cara, aí eu fiquei... Puta que pariu, eu não sei onde eu ponho minha cara agora. Eu fiquei assim, não, desculpa, desculpa, tal. Eu falei, não, professor, eu falei com ela brincando. Ele, não, mano, tem que comer mesmo dentro da sala, não.
Aliás, eu acho muita coisa de cuzão, professor, que não gosta que aluno coma dentro da sala de aula. Acho que comer na sala de aula é algo totalmente aceitável, ainda mais na nossa realidade atual.
Sim, maluco, a pessoa trabalha o dia inteiro, porra. Às vezes é o momento que ela para pra comer ali, entre, sei lá, meio-dia e aquele horário, é aquele momento ali.
Gente, eu lembrei de um mico que eu falei, que eu não tinha mico com famoso, né? Mas eu tenho um mico com famoso. E é um mico clássico.
Ai, conta.
Eu tinha ganhado uma viagem em promoção para Salvador, para ver a Copa... Eu esqueci. É a Copa que vem antes da Copa, a Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil.
Copa das Confederações.
Isso! E eu ganhei uma promoção da Coca-Cola. E aí eu fiquei toda feliz, porque eu tava indo para Salvador, beleza? Eu fiquei no mesmo hotel da seleção. Aí tô lá zanzando. 2013, tava tendo aqueles protestos, ninguém sabia o que tava acontecendo direito aqui no Brasil, ainda não tinha explodido aquele protesto, mas tava uma coisa meio todo mundo tenso ali de estar viajando, né? Beleza, fui no jogo, voltei super feliz porque é um clássico. Chego no hotel, dou de cara com um repórter da Globo, repórter esportivo, vou pedir autógrafo e foto. Claro. Oi, Tino Marcos, me dá uma foto e um autógrafo? Dou, tudo bem, não, vem cá, vamos. Não era o Tino Marcos.
Ai.
Não era o Tino Marcos. Se você me perguntar agora o nome do repórter, eu não vou lembrar. Mas eu sei que toda vez que ele aparece na televisão, e ele tá assumindo cada vez mais toda a matéria do Tino Marcos... Fazia. Toda vez que ele aparece na televisão, a minha mãe vira: Oi, Tino Marcos, tudo bem? Prazer em conhecê-lo, Tino Marcos.
Cara, que maravilhoso, cara. Isso me lembrou um dia que eu tava num evento do YouTube. Fui convidado para um evento do YouTube na Marina da Glória, e tava vários youtubers conhecidos lá da época, tava o Jovem Nerd, tava uma galera. E aí, eu cheguei no evento e eu cheguei já meio atrasado, pra caralho, na real. E aí, foi mó vergonha o evento, porque faltou luz enquanto tava em live. Porque o evento acontecia em vários locais do mundo, e eram apresentações de artistas. E aí, tava a Anitta no palco e faltou luz. E aí parou o negócio, parou a transmissão, e a Anitta foi pro lado do palco, aí ficou lá cumprimentando uns fãs e tal, conversando com a galera, tava super simpática e tal, não sei o quê. E aí o evento pra promover, né, obviamente, levou algumas subcelebridades. Beleza, a gente bebeu e tal, tava umas bebidas liberadas, não sei o quê. A gente saiu da Marina da Glória quando acabou o evento, umas 6 da tarde, assim, foi cedo. Isso era um domingo. E aí a gente sai. Aí tava eu e uns amigos e tal, beleza, a gente saindo do evento. E aí, do nada, o meu amigo vira, no meio do estacionamento, a gente tava mais à frente, o meu amigo vira e fala, mulher melão! Tipo, dá um grito. E aí ela tava andando toda elegante, com uma bolsinha, ela tinha acabado de chegar, o negócio tinha acabado, e ela tava chegando. E aí ela olhou assim e falou, oi, querido. Aí ele, tirou uma foto com a gente? E aí o homem que olhou pra cara dele, os meus outros amigos ficam olhando pra cara dele assim, tipo... eu não queria tirar uma foto com a mulher melão, não. Eu sei que a gente foi, vamos tirar uma foto. Ela, ai, com toda certeza, tipo, super simpática e tal, mó maneira ela. E aí a gente ficou conversando um tempinho, tirando umas fotos lá, pediu pro assessor dela, sei lá, alguém que tava acompanhando pra tirar as fotos. Aí ele vira pra ela e fala, olha, eu sou muito seu fã. ela ficou meio emocionada, assim, ai, obrigada, não sei o quê, que carinho bom, não sei o quê, acabei de chegar aqui, fiquei sabendo que já terminou. Aí ele, ah, foi ótimo, não sei o quê. Ela é... Aí, ah, vou lá conversar com não sei quem lá dentro, não sei o que lá, explicar porque que eu não consegui chegar a tempo. Ele, não, beleza, tal, valeu, obrigado, tchau. A gente saiu e a gente ficou rindo pra caralho. Andando o resto da manhã da glória até pegar o ônibus, que a gente resolveu beber em outro canto depois do evento. E a gente indo pra caralho. E ficou o resto da noite, fica do nada. Silêncio na mesa. Mulher, melão! Foi a nossa piadinha da noite, cara. Eu acho que isso é o mais próximo de mim que eu tenho com o artista. Mas eu quero saber, assim, a Lid contou que a mãe dela passou um micão na rua. A Marina pagou um micão na rua ali, perdeu as calças também, o Beco quase perdeu as calças. Vamos dizer que vocês estão no shopping e passa ali um personagem chamado Renato, que você não sabe o nome dele, mas eu vou dar um nome pra ele, Renato. E aí, o Renato, ele não percebeu, mas a calça dele rasgou na parte de trás, tá assim, ó, aquele rasgo de ninja mostrando a cueca. Como é que faz? Avisa o Renato que a calça dele tá rasgada, ele tá pagando um micão pro shopping inteiro, ou não avisa? Começando por você, Renato Bacon.
Então, eu daria risada primeiro do meu xará, mas eu acho que eu avisaria, mas assim... Eu ficaria muito constrangido de avisar, ficaria com vergonha de avisar a pessoa, porque eu sei que vou causar um constrangimento nela naquele momento, sabe?
Eu sei, mas assim, tem um momento que alguém vai ter que avisar.
Pois é. Mas acho que eu não seria, não, sou muito tímido. Eu só iria rir mesmo, porque eu ia esperar alguma outra pessoa tomar atitude. E essa pessoa não seria eu.
Tu tomaria essa atitude, Lid?
Olha, pro Renato, não. Mas pra Renata, sim. Porque assim, homem, pagando mico, eu quero mais é que se exploda. Eu quero mais... Tudo bem aí, ó. Que fique cagado. Eu não aviso. Mas pra mulher eu aviso, sempre.
E você, Marina, você avisaria pro Renato que ele tá pagando um micão no meio da rua?
Depende. Depende da situação. Depende do humor, do dia que eu acordei. Se tá ensolarado, se não tá. Se é mulher, se é homem, que nem a Lid falou. Eu também tenho mais empatia, assim, com mulher. Não sei, alguma coisa nos une. Mas eu tendo para querer ajudar a pessoa. Eu tendo. Depende um pouquinho. Se aquilo vai ficar marcando ela, como o Renato ficou marcado naquele shopping, porque eu tenho certeza que o pessoal da loja até hoje não esquece dele. Então, aí eu vou querer ajudar um pouquinho, sabe? Mas assim, se for Renata, eu já saio correndo na hora. Quer dizer, sai correndo, não sai correndo, mas eu saio correndo, gritando, ó, tá errado, tá acontecendo, te desavisando. Eu não consigo ver uma pessoa sofrer, cara, eu não sei, tem algo em mim que fala, para isso, não deixa. E eu sou tímida pra caramba, eu tô aqui toda linda, maravilhosa, falando, dando risada, mas eu não consigo chegar nas pessoas. Sou muito tímida.
Eu gostei que a Marina ela faz todo um cálculo, né? Tem que amanhecer um dia ensolarado. Os passarinhos cantaram pra mim? Eles cantaram. A lua está em câncer? Tá em câncer. Ah, mas meu ascendente hoje não tá. Poxa, que droga. Então eu não vou avisar o cara que ele tá pagando um mico no meio do shopping.
É porque tem dia que a gente acorda querendo que o mundo exploda. A gente não tá nem aí. Que se ferre todo mundo, deixa eu pagar mico. Tá pagando mico é porque fez alguma coisa. Deixa lá pagar os pecados.
Que agressivo. Olha, eu já paguei um mico desse, não foi grandão, tipo rasgar a roupa no meio da rua e tal, e não sei o quê. Mas o que acontece? Eu tava bom no inverno do Rio de Janeiro, desci pra trabalhar. Eu morava na mesma rua da estação do metrô, então tipo... Eu estava no laço, eu saía correndo para a estação e do jeito que tivesse. E aí, um dia, eu peguei, já tinha saído de casa, já tinha chamado o elevador, falei, puta, Fox, tá frio, né? Pega o casaco. Peguei, fui lá atrás, na área de serviço, onde tava o casaco, tirei o casaco de qualquer jeito do varal. Fui, pá, entrei no elevador, vesti o casaco, não sei o quê, tô correndo, dessa estação de metrô. Quem é do Rio de Janeiro sabe que as estações de metrô mais novas aqui, elas fazem você andar quilômetros. Sim. Então, eu andei uns 7 minutos dentro da estação de metrô na maior velocidade, entrei no metrô. Beleza, ok, tudo certo, de boa. Vou chegar ao meu trabalho dentro de 20 minutos. Tô lá ouvindo um podcast, tô dando umas risadas aleatórias, porque esse é um mico que eu pago recorrente. Eu dou risadas porque podcasts que eu ouço são engraçados, então eu fico dando rindo sozinho no metrô. Mas nem foi isso. Eu tô lá no metrô de mó de boa, e aí, do nada, eu olho pro lado e eu percebo que tinha uns gringos olhando pra mim. E aí, beleza, eu olhei pra eles assim, e aí, ok, desviei o olhar. Tipo, não te vi você me olhando atentamente. E aí, daqui a pouco, eu olho de novo e o gringo segue olhando pra mim. Só que ele faz algum gestinho do tipo assim, ele balança a cabeça. E aí, eu balancei a cabeça assim, tipo, oi, gringo, é, Brasil, samba, feijoada. Samba, feijoada, funk... Pô, mó legal, mó bom você tá aqui, hein? Gasta bastante dinheiro, que a economia nossa, ela gosta disso. Aí eu peguei, dei uma balançadinha de cabeça e dei um sorrisinho, voltei a minha cara pro celular. Nisso, não dá nem, sei lá, 5 segundos que eu fiz isso, ele vai chegando perto e aí ele cutuca meu braço. E aí eu olho de novo com uma cara de, aê, gringo, samba, feijoada, show, Portela, Mangueira, vai lá, maneiro, pô, vai. Ó, Museu da Manhã, mó legal, vai lá, vai dar uma visitada, para de perturbar o morador no metrô, caralho. E aí o gringo, ele aponta pro meu casaco. Aí na hora que ele aponta pro meu casaco, eu desço o meu olhar, eu tava com um pregador bem no meio do casaco. Grudadinho assim, lindo, poderoso. E eu já tinha passado umas 6 estações da minha casa. Já tava tipo. Eu já tinha entrado e saído gente pra cara no metrô. E foi o gringo mexicano que me avisou que eu tava com a porra de um pregador de roupa no meu casaco. Eu ia chegar na empresa com esta merda ainda. Com toda certeza, porque eu tava atrasado.
Ah, isso é maravilhoso, Fox. E cara, você me lembrou a história de um office boy. De uma empresa que minha tia trabalhava, e tipo, eu tinha amigos lá também que trabalhavam lá. Eu até conheço o office boy, que ele morava perto de mim aqui, né? E rolava uma história sobre ele que, tipo, era lendária. Todo mundo que trabalhou lá sempre contou essa história dele e zoou o cara até hoje, mais de 10 anos depois. Que um dia, ele chegou no trabalho assim com tênis, tipo, tinha acabado de lavar o tênis. Ele tava com tênis limpinho e tal. Só que era um dia de muito calor mesmo. E ele começou a suar muito no pé. Só que, aparentemente, ele não tinha lavado o tênis direito. E, aparentemente, devia ter muito sabão em pó ainda no tênis. E começou a suar muito. Ah. E começou a produzir água com espuma no tênis dele.
Nossa.
É. E aí, rapaz, o apelido do rapaz era MacGyver. O MacGyver ficou andando lá. Com as espumas saindo pelo tênis, não. E as pessoas começaram a rir dele, tadinho. Não. Ao ponto de ter ido comprar um tênis baratinho. A galera fez uma vaquinha pra comprar um tênis baratinho pra ele, e meia. Pra ele poder substituir. Porque ele ficava andando lá e produzindo mais espuma de sabão em pó por causa do suor. Produzindo no pé.
Tadinho, fiquei com pena.
Essa conversa tá muito boa, esse papo tá gostoso, mas uma hora a gente tem que encerrar. E pra encerrar, eu quero saber de vocês, qual é o maior mico que vocês já pagaram na vida?
Na minha época de adolescência, eu era evangélica e eu cantava muito na igreja com a minha irmã. Principalmente quando os bebês nasciam e iam ser consagrados lá na frente.
A apresentação dos bebês.
Exatamente.
Tradição evangélica.
Com certeza. E eu era cantora oficial.
Cantava o quê, Lid?
Que isso?
Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou.
Nossa.
Não, mentira, não era essa, não. Era uma outra que eu não me lembro, mas era tipo essa. Uhum. Muito conhecida no meio evangélico. E eu cantava lá pras crianças. Só que eu sempre achava a cara dos bebês... com carinha de joelho E quando eles faziam caretas, eu achava muito engraçado. Só que, obviamente, eu não ria. Porém, teve uma vez que eu não me aguentei. Eu, no meio da canção, eu fiquei olhando pro bebê. Eu não deveria fazer isso, porque isso era uma coisa que eu deveria evitar. E eu evitava. Porém, esse bebê, ele era muito bonitinho. Aí eu fiquei olhando pra ele cantando. Aí eu tava cantando. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima. Que ele planejou... Desculpa. Planejou com suas próprias... Perdão, desculpa. Não, a cor de sua pele. Aí eu comecei a rir desesperadamente na frente da mãe, do pai, da criança, do pastor e da igreja toda. Não consegui finalizar a música porque eu ria. Eu deixei o microfone ali de lado e saí pelos fundos da igreja. Aí alguém foi lá, cantou, eu acho que foi até minha irmã na época, e terminou. E, tipo, isso foi o assunto mais comentado naquele ano na igreja. Que, a partir daí, eu não pude cantar mais em nenhuma apresentação de criança.
Ah, já paguei um miquinho rápido, maneiro, na igreja maroto, que foi... Era a igrejinha batista que tinha lá dentro do Jacarezinho, que foi a igreja que eu... A clássica história que eu conto, que o pastor falou que rock era do diabo. Eu falei, ah, então não posso ficar aqui se eu estiver ouvindo rock, pastor? Não, não pode. Então, um beijo, tchau, valeu, abraço. Vou ficar vendo Pânico em casa. E fui embora. Tinha um obreiro, era um dos poucos obreiros, né, porque a igreja era pequena. E aí ele me chamou, do nada. E aí, no meio do culto, eu levantei todo, tipo, porra, com maior disposição, vou lá ajudar o senhor de idade, sei lá porque ele tá me chamando. E aí ele me chamou, e aí ele falou, ele chegou, sabe quando coroa em curva, daquela encurvadinha pra frente pra falar com a pessoa? Porque tá, porque a pessoa, ele quer falar um negócio que não quer que reverbere no ambiente. Aí ele dá aquela encurvadinha pra frente e ele fala mais baixinho assim, ele, ô menino, tudo bom? Faz um favor lá pro irmão, vai lá na cestinha da oferta e deixa essa nota de 50 e traz 40 de volta. Eu falei, beleza. Aí, tipo, lá fui eu. Crianção, né, praticamente. Sei lá, eu devia ter 11 anos na época. E aí eu tava lá, crianção, eu fui com os R$50 esticadinho assim, travessando todo o corredor da igreja. Cheguei lá do lado do altar, tava a cestinha de oferta que já tinha passado. Cheguei lá na cestinha de oferta, pá, joguei os R$50, né? Tipo, casei os R$50 na cestinha de oferta. Aí fui lá, R$10, aí levantei assim, R$10. Aí, tipo, não tinha mais R$10. Aí eu fiquei que nem crianças procurando brinquedo, sei lá, cachorro, cutucando assim, tipo, ué, não tem mais R$10? Que absurdo. Aí eu peguei duas notas de 5, aí eu fiquei catando, opa, mais uma nota de 5, opa. Ah, aqui, outra nota de 5. Aí eu fui com o bracinho todo esticadinho de volta. Tuqui, 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 tuqui.
E a igreja toda olhando isso?
Sim, o pastor ainda dando um sermão lá da montanha dele. Olhando assim e falando com o microfone, olhando de lateral assim, tipo, o que tá acontecendo? Eu fui lá, tuqui, 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 pum, entreguei na mão do carinha. Aí ele, ah, obrigado. Aí eu falei, olha, nada. Aí sentei de novo do lado da minha mãe. Aí a minha mãe, você me mata de vergonha. Porque eu sei o que eu fiz. Aí, você me mata de vergonha, em casa a gente conversa. Aí fiquei assim, ué, gente, o que eu fiz? Aí eu me toquei, eu falei, ah, eu acho que eu entendi o que eu fiz.
Velhinho maldoso, né, cara? Ele sabia que isso era vergonhoso, pegar troco da oferta? Botou uma criança pra fazer isso. Olha que velhinho safado. Não, já tive entrevista de emprego, sabe? De ir com camiseta ao contrário. Não, o primeiro erro é ir de camiseta pra entrevista de emprego, né?
É, você tem que botar pelo menos um polo, né? Pra fingir que você se arrumou.
E tava... Na verdade, descobri depois que tava ao contrário, sabe?
Nossa.
Mas, tipo, não fez muita diferença. Isso me lembrou rapidamente, sabe? Rapidamente, assim, um conhecido meu, vocês conhecem também, que ele teve a audácia de ir de camiseta pra um casamento.
Ah, eu conheço.
Lidia também conhece.
Não lembra, Lid, quem é esse?
Não.
Vou digitar aqui no chat, ó. Cadê aqui, o chat?
Eu posso falar? Não precisa, não. O nome dele é Juni Santana. Juni Santana teve audácia.
Que isso, velho.
Teve audácia de camiseta pra um casamento. E achou isso normal. Achou isso ok. E ele só foi ver que isso era vergonhoso depois que as fotos saíram. E todo mundo ficou zoando ele.
Todo mundo arrumadíssimo, casamento chique, maneiraço, e o ser humano lá de boné e camiseta no casamento.
Caraca.
Ele foi de boné ainda, Bacon, gostaria de lembrar desse fato.
Boné no casamento vai tomar no cu, eu não deixava entrar.
Boné eu acho até o quê? O problema pra mim é a camiseta. Acho que o boné pode até combinar
não com
um blazerzinho e uma camisa social.
Se o casamento for num espaço aberto, o casal for mais descolado, a noiva de repente vai de all-star, vai super de boa se botar um paletózinho no boné agora, porra.
Agora, camiseta é inaceitável. Isso foi... Acho que ele pegou... tem um casamento pra ir agora. Foi ali, abriu o armário, botou uma calça jeans, um tênis e a camiseta foi.
E mico na internet? Vocês já pagaram mico na internet? No Twitter, alguma coisa? Você vive no Twitter, Bacon. Você deve já ter pago
não,
mico lá já.
Primeiramente, erros de ortografia é uma coisa que eu cometo muito.
Ah, mas isso aí não é mico. Isso aí pode acontecer com todo mundo.
Não, escrever besteira, do tipo, perguntar quanto foi o jogo já acabou.
Eu pago mico no Twitter, mas não é porque eu quero, é porque as pessoas acreditam naquilo que eu posto, né? Então é meio...
Ah, é verdade. A Lídia, recentemente, não foi um mico, mas eu fiquei bolado. E eu não fiquei nem bolado com a Lídia, eu fiquei bolado com a quantidade de pessoas que acreditaram no que a Lídia postou. Isso que fiquei mais...
Puto. É Twitter, gente. Dane-se.
A gente tá aqui atravessando, né, no Brasil, uma crise hídrica, né? Ok, crise hídrica e estamos já pagando caro pela luz por conta dessa crise. E aí a Lid pegou uma matéria do Estadão falando assim, tipo, a luz vai aumentar em tantos por cento porque vai ligar as termoelétricas por conta da crise hídrica. E aí a Lid postou. Os caras acabaram com o horário de verão e não sabia pra que servia. E o horário de verão tem nada a ver com a crise hídrica, gente. É coisa climática, tal, não sei o quê.
Porém, uma ótima piada.
Sim.
Que uma galera começou a levar o post da Lídia a sério, acreditar e ainda compartilhar, dando mais
Ritou.
Fatos do porquê. Por que que a porra do fim do horário de verão estava causando aquilo? E tem gente famosa no meio, tipo José de Abreu repetindo.
Ai, foi muito bom. Eu mutei quando chegou nos 50 mil.
Deus, a Lid irritou com um erro que as pessoas, umas 50 mil pessoas estavam acreditando. Eu vi vários amigos meus dando RT e eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus.
Isso porque a gente sempre zoava a Lid lá no nosso grupo, porque a Lid nunca irritava nada.
É verdade.
Isso. De vez em quando alguém do grupo irrita um tweet e a gente ficava, pô, Lid, cadê o hit? E quando a Lid irrita...
Gente, eu cago pra isso, gente. Eu tô no Twitter pra falar merda.
Cara, eu devo ter pago, Nico. Mas se eu paguei, eu não sei porque ninguém me falou. De verdade. Eu devo ter pago muito, Nico. Eu acho que eu pago mais, Nico. É quando eu falo de Backstreet Boys lá. Que daí eu volto a ter 10 anos, 11, 15. Eu viro outra pessoa quando eu tô falando de Backstreet Boys lá. Que eu viro de novo aquela fã.
Ai,
que não
ai,
é tu... cega pras merdas que eles fazem, mas... Mas tá ali falando. E falando assim, a sério. Não, porque a carreira deles agora é assim. Não, porque esses são isso. Então aí, eu tenho certeza que eu tô pagando mico. Mas também, dane-se. Que eu gosto de Backstreet Boys, caramba. E vou defender até o fim, tá? Não vem com papinho, não.
É tipo eu, velho, já falando de anime, sabe?
O bom de internet é que o mico, ele fica eterno. E não só nas nossas memórias. Que é o que a gente fez aqui hoje. A gente contou nossos micos e eternizou eles agora em formato de podcast para os ouvintes se divertirem e zoarem a gente agora, quando toda essa merda passar, encontrarem a gente e falar: ah, eu já passei por aquele mico também, tipo o seu.
E mais do que isso, Fox, a gente vive novos micos, porque como a Marina falou no começo do programa, mico é ter história para contar pros netos. Então, você pagar um miquinho é bom. Eu espero que a gente continue pagando micos na vida.
Exatamente, Renato Bacon. Marina, muito obrigado pela sua participação aqui, a gente se divertiu bastante. Deixa um recado final pros ouvintes, fala mais uma vez do seu blog e dá um tchau pra essa galera linda que nos escuta.
Gente, eu agradeço muito participar aqui, porque foi muito divertido, foi uma coisa diferente pra mim, que todo podcast me chama pra falar de deficiência. E, cara, vocês me chamaram por eu ser a Marina. Isso é inédito, isso é muito bom para quem tem deficiência. Falei disso hoje lá no Twitter também. Então, assim, eu tô muito feliz com esse convite, porque vocês me enxergando como pessoa. E quem quiser saber dessa louca aqui, que eu sou meio doidinha mesmo, assim, reservada, mas doida, vai lá no Twitter, assina minha newsletter. Quer se informar um pouquinho mais sobre deficiência, vai no meu blog rodandopelavida.com.br. Minha arroba no Instagram também é rodandopelavida. Lá é uma vida mais pessoal, tá? Não sou influencer dessa que fica postando story porque tá comendo pizza, postando story porque o cachorro apareceu. Eu sou quietinha, eu sou da minha. Eu sou gente como a gente. Igual o Renato, igual a Lid, igual o Fox. Então, me segue, vai se informar, vai aprender sobre coisas que você não sabe. E vai me ler as histórias dos meus amigos, porque eu tô sempre falando muita besteira por lá. Não tem muito de falar besteira.
É isso aí, galera. Vamos ler a Marina, por favor. E fica aí, que tem recados do episódio anterior agora. Vamos falar de faxina. E vamos começando com aquele bloquinho que todo ouvinte, que é ouvinte de verdade, ouvinte de raiz, ouvinte true, o ouvinte que não é Nutella, curte, ama, participa, comenta e espalha pros amigos, que é o bloquinho de recados.
É isso aí, Fox! Vamos aos bloquinhos de recados aqui, porque a gente tem que dar os recados pros ouvintes e também ler os recados dos ouvintes.
Nossa, que animação horrível.
Eu estou falando com entonação de radialista.
Que radialista é esse que você conhece, Renato Bacon? Nunca vi isso na minha vida.
É um radialista que cheirou muita cocaína e agora está animado por coisa pouca ou nada.
Olha, não, poderia isso... ser verdade, mas eu não uso drogas.
Isso que o Bacon tá falando, no máximo, é aquelas chamadas animadas de show, que, sei lá, Jovem Pan, a Mix.
Nossa, tá, é muito isso, tá, cara. E te falar, eu tenho um amigo que trabalha com isso, ele faz essas locuções pra essas coisas assim.
Que legal, aproveita que você tá falando e traz um recado pra gente, então.
Tá, vamos lá, vamos trazer recados aqui da galera. O que, que o pessoal andou falando por aqui? Vamos começar com o recado do Jean Lourenço, que deixou lá no nosso Instagram. Então, vamos lá.
Que vergonha alheia, cara. Continua que tá muito bom.
Não, pelo amor de Deus, para com isso. A retenção já baixa no bloco de recado, você fazendo isso aí vai a zero.
Tá bom, vamos lá. O Jean Lourenço, ele disse o seguinte... Eu sempre fui super organizado e limpeza na casa dos meus pais era completa em todos os sábados. Mas aí casei e a esposa é a criativa bagunceira. Então o semical se instaurou. Os hosts comentam sobre suas realidades em que um é organizado e o outro é bagunceiro. Filhos aqui, só uma bola de pelo. Então, ao invés de ajudar a arrumar o doguinho... o doguinho ajuda a sujar. Risos. Os hosts agradecem o comentário e seguem para o próximo. Ah, já quis falar o que a gente ia falar no meio, só que ele se ferrou, porque...
Eu não vou agradecer esse comentário aqui, não.
Eu não entendi Dá-lhe-se. Porque ele realmente preveu que a gente ia comentar sobre uma realidade que um organizado e o outro bagunceiro. A gente já fez isso o episódio inteiro.
Pois é, né? Eu não entendi também.
Ô, Juan, caralho, você como diretor de podcast tá horrível, cara.
Não, ele como mãe de Ná, ele tá horrível. Ele não deve jogar em Jogos do Bicho, nem na loteria, porque ele tá horrível nas previsões.
É, cara, ele foi uma péssima mãe de Ná. Mãe de Ná também, cara, uma pessoa que ganhou fama à toa, né? Mãe de Ná e Rick Bonadio, os únicos acertos deles na vida foram a mão dos assassinos, né? Os dois.
Isso é tão verdade que horrível.
É, né?
Eu me lembro que a mãe de Ná falava que um shopping aqui no Rio de Janeiro, chamado Top Shopping Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, iria cair.
Ela falava isso todos os shoppings. Em cada cidade ela escolhia um shopping que ia cair.
Uma hora o shopping cai.
Mas o bom é que o Top Shopping, depois das previsões da mãe de Ná, começou a fazer várias obras de reestrutura. Porque o Top Shopping, ele foi erguido muito rápido. Então as pessoas desconfiavam. E depois que ela falou isso, ele começou a fazer várias obras.
Sabe qual é o pior? Às vezes a parada tá lá, contratou a empresa, fez laudo do engenheiro, falou, tá seguro pra caralho isso aqui. Mas as pessoas pararam de ir no shopping por causa da previsão da véia. Aí tiveram que botar uma obra lá pra fingir que tá reestruturando, pra as pessoas falarem, não, agora reformaram de novo, agora eu vou lá outra vez. A mãe de Ná, provavelmente, ela tinha algum conchavo com empreiteira.
Vou ler o comentário aqui do nosso mago da nossa mídia, que é o RG Rio Souza. E ele começa assim.
Rogério.
Olá. Exato, Rogério. Ah, todo mundo sabe o nome dele, não é? Eu prefiro falar o arroba, que aí você segue lá o RG Rio Souza, não é mesmo?
Uhum.
Então vamos lá. Olá, Tanaores. Usar criança no trabalho doméstico já era um expediente utilizado pela minha mãe e não havia muito isso de mulher trabalhar e homem não fazer nada. Excetuando-se, claro, o meu pai. Lógico que não chegava a ser algo no nível proposto pela convidada do episódio. Esse negócio de fazer faxina bebendo me deu uma ótima ideia. Nunca havia considerado tal possibilidade. Minhas faxinas aos sábados envolvem heavy metal e cantoria, para, imagino, desespero dos vizinhos. Vi que a minha breve citação às idiotices tuitadas, não por mim, lógico, abriu uma caixa de Pandora do bacon. E quase gerou uma nova pauta. É exatamente isso, Rogério. A gente quer dedo no cu e gritaria. Então, quando você vier com mais caixas de Pandora, jogue aí nos comentários que a gente gosta disso. A gente gosta de quê? De ver o bacon afundando na sua própria mediocridade do Twitter.
Olha, vou ler aqui o comentário do nosso amigo, André.cult. Ele fala, cara, como o bacon é chato. Ele usou dois pontos de exclamação. Gostar de lavar a louça, dois pontos de interrogação. Fazer sem reclamar é uma coisa. Gostar, em caixa alta, é bem diferente. Mais pontos de exclamação. E ouvir Globo News na faxina, exclamação, interrogação, exclamação, interrogação. Caralho, bacon, vírgula. Vai tomar no cu. Em caps lock, ponto de exclamação, 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 exclamação. Eu faço minhas palavras de André, ô Bacon. Porra, tomar no cu, Globo News na faxina é foda.
Vocês precisam perder a diversidade.
Não, diversidade não. Se estivéssemos em guerra, tudo bem você ouvir Globo News na faxina porque você quer saber se uma bomba vai cair na sua casa. Mas assim, não tá acontecendo nada entre aspas, né? A gente tá no meio de uma pandemia, não é mesmo? Porém, não faz sentido você ficar mais paranoico no meio de uma faxina, Bacon. Para com isso.
Cara, eu gostei que a Lidia falou assim, a menos que a gente estivesse em guerra com o risco de uma bomba cair na sua casa, se uma bomba, tipo, se tivesse o risco de uma bomba cair na minha casa, eu não ia estar faxinando a casa. Eu já ia ter entregue pra Deus. Falei, vai que eu faxino hoje e daqui a 6 horas cai a bomba. Não, deixa aí.
Eu gostaria de morrer num lugar limpinho.
Eu vou ler mais um comentário do nosso querido, nosso amigo Careca do Amor.
Ah,
o arroba Paulo HSSD, nosso amigo que é engenheiro civil, professor.
Melhor professor da Universidade de Feira de Santana.
É.
Ele é também celebridade local e melhor comentarista de Big Brother de toda a Bahia.
Sim, a gente tá aqui rasgando seda pro Paulo, mas ele não merece, que ele fez um comentário ridículo, pequeno. Então, foi o seguinte. O melhor trabalho doméstico é lavar roupa. A pior é passar roupa. Normalizem já a roupa amassada. Ok, Paulo, a gente concorda com você, todo mundo concorda contigo, mas você tem que desenvolver mais. Você da qualidade de um professor universitário, você tem a obrigação de escrever um textão.
Olha, eu preciso sair aqui em defesa do Paulo, que quando ele escreve textão, vocês humilham ele, não. Vocês levam ele para baixo da terra e fica falando, ai, não vou ler o comentário do Paulo, não. Ai, que texto grande, blá, 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 uísca sachê. Só eu leio o comentário. Paulo, você está certíssimo em comentar 4 linhas, mas se você comentar mais de 4 linhas, eu, com todo amor e carinho, vou ler para você.
Defesa própria. O único dia que a gente deu uma pulada no comentário do Paulo, o Paulo usou 3 comentários pra fazer o comentário dele. Foi. 3 comentários do Instagram. Olha, e
pode continuar usando, porque isso engaja, então pode continuar fazendo isso. Eu vou ler o comentário do @JeanCarvaraújo. Ele diz assim, faxina boa é aquela que você faz sozinho e com música estourando pela casa. Qualquer coisa diferente disso é tortura, menos se for o filho fazendo. Aí é correto. Gostei. Parabéns. É,
eu achei que as pessoas iam massacrar a Thaís por ela usar a mão de obra da filha dela como exploração.
Thaís é visionária.
É, e as pessoas estão aplaudindo, né?
A Thaís entrou até no grupo para se defender de qualquer especulação a respeito disso.
E pelo contrário, as pessoas só aplaudiram a atitude dela de explorar a mão de obra da filha, né? E logo agora, nesse momento aqui que a gente vive uma situação diferente, a gente viu uma jovenzinha de 13 anos do Maranhão ganhar medalha na Olimpíada. Foram duas meninas de 13 anos ganhando medalha no skate, na verdade, né? E a gente viu o potencial da criança trabalhadora.
Que delícia.
Veio até um deputado chamado Sóstenes defender que as crianças têm que trabalhar, né?
Nossa, o meu útero até coçou aqui com a possibilidade de ganhar dinheiro em cima de uma criança. É só esperar 13 anos que o retorno vem, gente.
É isso mesmo. E eu vou ler aqui o comentário do Rafa Fernandes. O Rafa com PH, ele mandou aqui no nosso WhatsApp. Fala, seus lindos. Tudo beleza?
Beleza.
Faxinas me fizeram odiar a raça negra.
Que é isso? Racista?
Ah, não, tá falando do grupo.
Ah, não. Ah, tá.
Primeiramente que o Rafa é um rapaz negro e também colocou em letras maiúsculas pra falar de raça negra, então tá falando do conjunto de pagode, raça negra.
Ufa.
Ninguém fala mais conjunto, né, cara? Só grupo ou banda, né?
Você fala porque você assistiu o show de calouros, né? Então você tem essa idade aí, você ainda usa.
Não, é porque eu tava vendo um vídeo ontem que mostrou a saída do Cazuza do Barão Vermelho. Aí fala lá, o cantor Cazuza anunciou sua saída do conjunto Barão Vermelho. Eu falei, caraca, ninguém fala mais conjunto, né? Mas enfim, continuando. Minha mãe, como toda mãe suburbana, adora fazer faxina ao som de pagode. Nos fins de semana, eu era acordado aos berros com raça negra no talo. Odeio, mas se tocar qualquer uma eu sei cantar.
Que delícia.
Quando acabava o raça negra, entrava a boa Eliana de Lima, um dererê. Ele escreveu aqui, entre parênteses, um dererê. É um musicão isso aí, parece.
Um dererê.
É uma das minhas músicas favoritas no videokê. Vale ressaltar. Apenas uma pequena, rápida observação aqui. Tá, continuando. Não sei como não desenvolvi um problema auditivo ou nervoso. Ou desenvolvi, não sei. Quanto a fazer atividade doméstica ingerindo bom álcool, fecho com a lid. Se estiver me fudendo, fazer uma faxina e tomar uma cerveja, acaba a faxina automaticamente. Sou a favor de tomar um álcool fazendo uma comida bacana, prática que mantém regularmente com o Opala 6 cilindros biturbo, que chamo de noiva. Um forte abraço para vocês. Ele continuou com outra mensagem, rapidinho aqui, que foi tipo, quanto a passar roupa, se não for social, a vida passa e você nem vê. Muito obrigado, Rafa.
Muito obrigado, Rafa. Você mandou aí a mensagem pro nosso WhatsApp, que sempre toca o jingle. Não vamos falar tocar o jingle, mas, porra, sempre toca o jingle aí. Tá na descrição do episódio. Mandem comentários maiores pelo WhatsApp também. E eu tenho que dizer que também comentaram neste post. Menina Thaís, que participou do episódio. Pop Amigurumi? Isso. Eu acho que é essa arroba, Pop Amigurumi. Também comentou nesse episódio. E eu estou novamente sentindo falta da bancada fofa do Tá Na Hora. Não vejo Lohane. Não vejo outro Caio, mais uma vez falhando. Eu não vejo mais. Quem falta? Quem falta que comentava sempre?
Carol.
Carol sumiu. Eu estou sentindo falta dessas pessoas.
Mas sabe o que aconteceu? Estão todos com herpes no cu. Então o herpes no cu faz a pessoa...
digitar com herpes no cu é complicado mesmo. É uma merda.
É complicado, mas assim que eles melhorarem, quando tiver o primeiro comentário, aí a gente vai ver que eles melhoraram do herpes no cu. Então melhoras a todos vocês.
Chegou um outro recado aqui no WhatsApp, que foi do Igor. O Igor Azevedo, ele usa uma bonita foto aqui, ele com uma, provavelmente, acho que é o casamento dele aqui, tá abaixando para beijar a noiva. Eu creio que seja um casamento, estão muito bem vestidos, assim. E o Igor, ele mandou um recado falando assim o seguinte: e aí, tá na hora?
Só isso?
Foi só isso. O anão mandou o print aqui que ele respondeu pra ele: alô, você, e não falaram mais nada. Foi só isso que falaram. Então, Igor, muito obrigado pela mensagem que você mandou. E você pode desenvolver, sabe? Falar mais coisa.
Valeu, Igor. Começa assim, aos pouquinhos, e depois vai desenvolvendo.
Vai soltando.
Sem pressa, tudo no seu tempo, a gente respeita.
Então, vamos para os recadinhos finais, começando por você, Lidia, né, Sushi?
Um beijo no cu de cada um de vocês. Me siga lá nas redes sociais, Instagram, @LidTrouxa, e Twitter, @LidAnta. Se você quer ler uns textos aleatórios, tem o meu WordPress, é lidianta.wordpress.com. Um grande beijo e tchau, tchau.
Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de...
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. A Lid sacou a deixa que eu ganhei, porque a gente em breve vai fazer um programa sobre ex-crente.
Nossa.
Em breve vem um programa... sobre crentes viados, e esse programa vai ser maravilhoso.
Ô, glória!
É. Vai ser muita bênção nesse programa.
Oh, aleluia!
É. E quando vai sair, não sei. Mas, deixa aqui minhas redes pra vocês, eu sou Renato Beck em todas as redes sociais. E eu adoro estar interagindo com vocês. Se eu não te responder, é porque eu não quis te responder. Mas, em geral, eu respondo quase todo mundo, sim. Sabe, eu sou uma pessoa bem simpática, acessível. Menos quando eu tô ocupado. E eu sou uma pessoa muito ocupada.
Você tem a obrigação de ser acessível, Renato Beck. Você não tem 1 milhão de seguidores, não, pô.
Ah, verdade, né? Então, tudo bem. Você pode ter... Eu sou Renato Beck no Instagram, Renato Beck no Twitter, qualquer lugar. Aí você pode falar comigo qualquer coisa, sabe? Eu adoro falar com vocês. E minha chave Pix é renatobeck@gmail.com, tá? Um beijo pra vocês.
Eu só tenho um recado a deixar, que é... Se você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, que é o dia 20, né? Não, dia 30. Uma... Sexta-feira?
É o dia que eu vou tomar minha segunda dose, inclusive, da vacina. Provavelmente estarei aqui sentindo os efeitos da vacina.
Eu tomo dia 2 de agosto. Se você está ouvindo esse episódio no dia 30 de julho, proteja-se do frio. Porque o ser humano fudeu o mundo. E agora está tendo onda de calor no Canadá. Está tendo onda de calor em lugares que nunca teve. E está tendo neve em lugar que nunca teve neve. Então,
será que vai nevar no Rio?
Eu tô aguardando isso, Renato Bacon, porque eu tenho um casaquinho aqui, ó, show, que eu comprei na minha viagem em Amsterdã. Casaquinho maneiro.
Olha,
nunca
nesse
tive
momento,
oportunidade de usar no Rio de Janeiro.
Nesse momento, entra aquela imagem do Pernalonga chique.
Nunca tive a oportunidade de usar meus casacos da viagem no Rio de Janeiro. Comprei eles bem baratinho, por alguns euros, 20 euros talvez, não sei. Na época o euro estava R$3 alguma coisa, então não foi o olho da cara, porque se fosse hoje seriam R$2.500 cada casaco. E eu nunca tive a oportunidade de usar, mas graças a Deus, graças ao aquecimento global, graças a Jair Bolsonaro que queima a Amazônia, graças a Donald Trump que queima as florestas nos Estados Unidos, queimava, eu vou poder usar. Olha aí.
Nossa.
É a democratização dos bioclimas.
O meu fogo no cu não vai ser suficiente para me esquentar. Dia 30. Então, se você tiver solteiro, manda uma DMzinha aí. Talvez eu esteja bêbada e te responda.
Eita.
Com nudes.
Nossa, Lidia! Nossa, Lidia, olha o que você tá fazendo.
É, eu vou morrer em breve, então é melhor estragar minha vida logo. Aproveitem.
Lidia recebendo 80 mensagens numa noite só, vai ser lindo demais. É isso, minhas redes sociais são @FoxXavier. Me siga lá, Instagram, Twitter. É nóis, até a semana que vem com um episódio super top do Tá Na Hora.
Uhul. Tchau, tchau.
Tá fazendo o que aí? Hein? Já acabou. Vai embora, cara. Põe aí um outro podcast aí. Sexta-feira. Saiu o Jovem Nerd hoje. Vai lá escutar. Aqui não é filme da Marvel, não, cara. Tem vezes que tem coisa boa, legal pra botar no pós-crédito, mas às vezes é isso mesmo, não rola nada, não. Aliás, nem é pós-crédito, né? Porque a gente não tem crédito no final. Mas você entendeu, né? Vai lá, vai. Vai curtir um outro podcast aí. Vai, sei lá, vai transar.